No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos com Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a esponsalidade de Cristo em São João. Mais do que simbólica, a Igreja como esposa de Cristo, apresentada na Constituição Dogmática Lumen Gentium, é uma imagem teológica. E é a esta imagem que Padre Gerson Schmidt tem dedicado os últimos programas desse nosso espaço, buscando nas Escrituras as referências que a constituem e a alicerçam. No programa passado, o sacerdote encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre nos apresentou sua segunda reflexão sobre a esponsalidade em Cristo nos sinóticos. Enquanto no programa de hoje, o sacerdote fala sobre a esponsalidade de Cristo em São João. Vamos ouvir.
Estamos aprofundando o tema da esponsalidade de Cristo com a Igreja, tendo como referência a imagem da Lumen Gentium, da Igreja como esposa de Cristo. O Evangelho Teológico de João é permeado de simbologia esponsal. No início do Evangelho Joanino, percebemos nas palavras de João Batista o reconhecimento mais explícito desta imagem esponsal e nupcial. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria a voz do esposo. Esta é a minha alegria e ela é completa. O Batista cede lugar a Jesus, o esposo legítimo. A alegria de João Batista consiste em trazer a noiva à presença do noivo. A esposa é a figura do povo, segundo imagens usadas pelos profetas no Antigo Testamento. Jesus, consagrado como Messias, leva para si a esposa e, por isso, é necessário reconhecê-lo como esposo. O ponto central dessa narrativa é que o amigo do esposo não serve de rival e que, apesar de estar numa posição exaltada, não pode ser comparado em dignidade com o próprio noivo. João Batista fala de um modo simbólico, como às vezes falaram os profetas. Toda a missão de João Batista parece ser consciente de que seu serviço no meio do povo é dirigido para o esposo que há de vir. Ele apresenta-se como amigo do esposo. Ao se apequenar, é necessário que ele cresça e que eu diminua, João capítulo 3, versículos 30. Ele reconhece que se deve a Jesus o direito de ser reconhecido e acolhido como esposo. O Batista alegra-se porque vê que já está a começar a atuação do Messias e reconhece a infinita distância que há entre a sua condição e a de Cristo. Por isso, a sua alegria é completa quando Jesus vai convocando os homens e estes vão atrás dele. O episódio do banquete das núpcias em Caná da Galileia, descrito apenas por João, para o qual Jesus foi convidado juntamente com os discípulos, também é muito simbólico. É interessante observar que o acontecimento se dá em uma festa de casamento e devemos levar em consideração a imagem do Antigo Testamento de Israel como esposa de Yahvé. Nesse contexto, Jesus realiza seu primeiro milagre para atestar que ele é o divino esposo. Em seu primeiro milagre, que comprova sua messianidade, Jesus nos dá a compreender como indiretamente que o esposo anunciado pelos profetas estava presente no meio do seu povo Israel. Ao manifestar o primeiro milagre de transformar a água em vinho, a pedido de sua mãe, significa que em Maria se dá o início da figura da Igreja esposa da nova aliança. Conforme comentários catequéticos de João Paulo II, ao lado de Cristo, começa a delinear-se a figura da esposa da nova aliança, a Igreja, presente em Maria e nos discípulos presentes no banquete nupcial. O Papa Francisco também assim comenta sobre esse episódio do Evangelho. O Evangelho do dia narra o primeiro milagre de Jesus, seu primeiro sinal, como diz o evangelista João, que ocorreu nas bodas de Caná, na Galileia. E não foi por acaso que tenha se realizado no matrimônio, explicou o Papa, porque naquela cerimônia Deus se casou com a humanidade. Esta é a boa notícia, mesmo se aqueles que o convidaram ainda não sabiam que o Filho de Deus estava sentado à mesa e que o verdadeiro esposo era ele. De fato, todo o mistério do sinal de Caná se baseia na presença desse divino esposo que começa a revelar-se. Jesus se manifesta como esposo do povo de Deus, anunciado pelos profetas, e nos revela a profundidade da relação que nos une a ele, explicou o Papa Francisco. É somente João que descreve Maria presente ao pé da cruz e que descreve o diálogo de Jesus com a sua mãe e o Jesus amado que leva Maria depois para a primeira comunidade cristã. A doação de Jesus à sua esposa no sacrifício da cruz, na ressurreição e na vinda do Espírito Santo, não foi um ato acontecido uma única vez, um ato transitório. Tal doação jamais termina, visto que o seu amor que doa jamais se cansa. Ele vive sempre para sua esposa. Ele cuida carinhosamente dela como seu próprio eu. Ele alimenta com a força de sua palavra, mas principalmente pela sua própria carne e sangue na Eucaristia, dando-lhe o seu corpo e o seu sangue torna-se realmente um corpo com ela. A união entre Cristo e a Igreja supera em muito a união conjugal em intimidade, força e duração. A união entre homem e mulher é uma imagem da união entre Cristo e a Igreja.